Olá pessoal, aqui quem fala é Ivonete Porto e você está no Bom Lá Podcast. Esteja você no trabalho, em casa lavando a sua louça e inclusive no carro, pegue o seu café e vamos trocar uma ideia sobre educação a partir de uma visão bíblica de mundo. Muito bem, não vamos encerrar esse ano sem mais um podcast. Estávamos aí algumas semanas paradas, muita correria, mas eu fiz um compartilhamento de um vídeo lá no meu Instagram e muitas pessoas fizeram perguntas, questionaram e eu resolvi então vir para cá para o podcast, onde a gente consegue, né, detalhar um pouco mais as coisas, para então fazer um podcast especial. Hoje não é quinta-feira, mas para fazer um podcast especial sobre esse assunto, que é o assunto da cama compartilhada. Então, antes de começar, eu queria deixar bem claro aqui que tudo que eu vou falar a respeito desse assunto é uma opinião, essa opinião tem fundamentos. Mas de forma nenhuma é um ataque a quem faz cama compartilhada, é um apelo para que você não faça mais, ou coisa do tipo, né? É uma opinião, e é uma opinião divergente e um pouco contrária, porque hoje em dia, né, não se ousa questionar esse aspecto da cama compartilhada. Então, por isso também que eu recebi, né, muitos directs, muitas mensagens, né, é mais ou menos como se funcionasse da seguinte maneira: como você ousa falar para uma mãe, né, que ela não deve compartilhar a cama com seu filho, que ela não deve colocar o seu bebê para dormir junto com ela? E isso é meio que um senso comum hoje em dia, né, esse aspecto da cama compartilhada, porque os pressupostos, né, eu já expliquei isso aqui em outras vezes, né, em outros podcasts, né, a questão de uma prática, e até mesmo lá no Instagram, a questão de uma prática, ela tem pressupostos por trás, né, e os pressupostos por trás da cama compartilhada é a teoria do apego, né, tem muito da teoria do apego, não só isso, né, mas tem muito da teoria do apego ali, e essa é uma teoria que tem bastante força, que está bastante, né, em alta aí quando o assunto é a criação de filhos. Então, por isso as pessoas têm muita dificuldade quando a gente faz o questionamento da prática. Eu sei que nem sempre adotar uma prática é adotar também uma teoria, mas a gente precisa entender as teorias que estão por trás das práticas que a gente adota quando a gente está criando os nossos filhos, por mais que seja uma prática simples. Então, hoje eu não vou entrar aqui nessa questão da teoria, porque isso daria espaço para um outro podcast. Mas eu gostaria de falar, assim, em si, sobre a prática. Então, como eu falei, não se ousa questionar. Mas muito, as pessoas não têm muita informação sobre a realidade da cama compartilhada. Inclusive, uma realidade que aí esse é o primeiro aspecto que eu quero tocar, que é a questão da segurança. Muitos não sabem, por exemplo, que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda a cama compartilhada, embora recomende que o bebê durma no quarto dos pais até os 6 meses, que o bebê permaneça ali no mesmo ambiente, mas não recomenda que seja feito de forma em uma cama compartilhada. O que é a cama compartilhada aqui, né, para a gente definir? Então, eu estou definindo aqui cama compartilhada, aquela prática de dormir na mesma cama com o bebê ou com a criança, tá? Eu não estou falando de quarto compartilhado. E por que que a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, ela não recomenda, apesar de ter, né, muitos especialistas que aconselham a cama compartilhada por uma série de benefícios, as pessoas esquecem muito dessa questão da segurança. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também tem uma série de recomendações para que essa cama compartilhada seja feita de forma mais segura possível. Só que o que acontece, né, na minha opinião e pelo que eu observo dos pais, pelo que eu conheço das famílias que fazem cama compartilhada, elas não observam essas recomendações. Então, gostaria de falar aqui para vocês, para que vocês tenham ideia dessas recomendações. Então, por exemplo, a cama compartilhada, ela só é segura se o bebê dormir de barriga para cima, a superfície da cama for firme, né? Então, colchões macios, colchões de água não devem ser usados. Precisa ser evitado ali nessa cama itens que provoquem sufocamento, como almofada, travesseiro, pelúcia, cobertor, né, protetor. A cama, ela não pode ter um vão, né, e o bebê ficar nesse vão. Os pais não podem fumar no quarto que o bebê dorme, né? Então, se for um fumante, por exemplo, ele não pode fumar ali naquele quarto, mesmo que o bebê não esteja ali, né, presente, sei lá, de dia, por exemplo, fumar ali no quarto e o bebê vai dormir naquele quarto à noite. Isso não deve acontecer. Os dois pais precisam concordar com essa decisão. Então, por exemplo, sabe aquela situação em que a mãe vai amamentar o bebê, às vezes lá no quarto dele, ele já acordou inúmeras vezes, e a mãe leva o bebê para a cama dela e o pai está lá dormindo, né? Então, assim, aquele pai que está dormindo ali, ele não está ciente de que aquele bebê foi colocado ali, né? Ele não está ciente que ele está dividindo o espaço junto com o bebê. Mesma coisa o pai, às vezes foi acudir o bebê lá de madrugada, né? Deixou a mãe descansando e por estar muito cansado, ele levou aquele bebê, mas aquela mãe estava dormindo e ela não está consciente de que aquele bebê está dividindo o mesmo espaço. Então, isso é perigoso porque ele não se atenta, né, ao cuidado de que tem um bebê ali. Se esse bebê tiver menos de um ano, ele não pode dormir com os irmãos, com uma pessoa idosa. Ele precisa dormir com uma pessoa que esteja responsável ali pelo sono dele. As pessoas, os pais, né, que fazem cama compartilhada, eles não podem fazer uso de sedativos, de medicamento, de bebida alcoólica ou de qualquer outra coisa que torne esse pai e essa mãe incapaz de despertar facilmente, né, do sono. A mãe que tiver cabelo muito longo, muito comprido, ela precisa amarrar, né, fazer uma trança para que aquele cabelo não fique preso ali em volta do pescoço da criança. Eles não podem ser obesos. Então, veja, gente, essas regras não foi eu que criei, né? Essas regras, elas estão descritas lá, né, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, em vários outros sites, né, em vários outros documentos que se fala sobre cama compartilhada segura, né? Eu nunca vi, né, eu não conheço nenhuma família que faz cama compartilhada e que obedeça, por exemplo, todos esses itens de segurança. Então, o primeiro aspecto aí é o aspecto da segurança. Pouco é divulgado, mas há muitos casos. Um Google que você der, você consegue essa informação que eu estou falando. Há muitos casos de bebê que compartilhavam a cama com os pais e, infelizmente, né, vieram a óbito por sufocamento, por um estrangulamento acidental, porque muitas dessas regras que eu falei aqui para vocês, elas não foram obedecidas, né? Elas não foram observadas. Então, é muito difícil você compartilhar a cama com uma criança e você, assim, perceber que essa criança se virou, principalmente se for muito pequenininho, né? Que ela se virou para você tomar cuidado ali, né, e não se virar por cima dela, não perceber que ela movimentou ali de lugar na cama. Então, é realmente muito perigoso, né? A minha intenção não é assustar ninguém, mas é colocar para vocês um outro lado que pouco se é falado, pouco se é divulgado, porque fica aquela coisa assim, né? Como se a cama compartilhada só tivesse vantagens. E isso não é verdade. Um outro aspecto é o aspecto do sono, né? Porque muitos pais encontram na cama compartilhada, não fazem cama compartilhada necessariamente por uma filosofia, mas eles encontram na cama compartilhada uma alternativa prática, né? Para acabar com aquelas dificuldades de sono, com as noites em claro, enfim, acham que irão dormir melhor. Isso pode acontecer em alguns casos, mas a realidade é que nem sempre a cama compartilhada diminui os despertares do bebê. E aqui eu estou conversando com vocês com base muito grande na minha experiência, né, de um atendimento ali de quase 100 famílias por ano, né, e observar que muitas famílias já me procuraram para essa questão do sono do bebê e faziam cama compartilhada. E a dificuldade não foi resolvida. Em alguns casos, não é mesmo. Por quê? Porque aquele bebê que possui o sono mais sensível, ele pode despertar com os nossos movimentos, com os nossos barulhos ali na cama. Em outros casos, as pessoas fazem cama compartilhada para facilitar essa questão da amamentação, que de fato facilita, mas o bebê se acostuma a ser amamentado durante a noite e ele pode despertar mais vezes ainda do que ele despertava para ser amamentado. Muitas vezes aquela mãe fala: "Ai, mas isso não me incomoda porque ele mama ali, né?" E eu às vezes nem percebo que ele mamou. Ele vai, procura o peito ali na cama e mama e já se resolve, já volta a dormir. Isso também aumenta essa questão da segurança que eu falei anteriormente, né? Porque essa mãe nem mesmo percebe quando aquele bebê mamou, quando aquele bebê terminou de mamar. E isso pode sim tornar esse risco de sufocamento, de asfixia, de estrangulamento maior. Mas como se não bastasse todas essas questões, né? A questão da segurança e a questão de nem sempre é a cama compartilhada ser uma solução para um sono melhor do bebê, tem esse aspecto emocional. Então, muita gente fala: "Ai, nada foi comprovado, né, de que as crianças que fazem cama compartilhada têm problemas emocionais, elas são mais inseguras." Isso é verdade, mas a gente tem profissionais, sim, que fazem alerta, né, de que esse hábito ele pode causar uma dependência emocional, no sentido de que aquela criança fica, se aquela criança fica sempre condicionada a adormecer na companhia de alguém, isso pode se tornar, assim, ao longo dos anos, algo generalizado naquela criança de que ela é incapaz, ela se vê como alguém incapaz de fazer as tarefas mais simples sozinhas, né? E isso gera, e aqui, né, eu tenho experiência, eu tenho relatos de mães que me procuram para tirar filho com 7, 9, 10, 12 anos. Uma vez uma mãe me procurou com um rapaz, com um homem, né, de 15 anos. Como que eu tiro ele da minha cama? Como eu faço para tirar ele da minha cama? Porque até hoje ele quer dormir comigo, ele gosta de dormir comigo. Então a gente entra em situações, gente, até estranhas, né, de um ponto de vista de um arranjo familiar saudável. E aqui o que que eu considero, e para mim esse é o ponto mais importante: um arranjo familiar saudável é aquele arranjo onde pai e mãe são unidos, são íntimos. Ah, Ivonete, você está falando que um pai e uma mãe que são separados, que eles não são, né, os pais. Não é nada disso que eu estou falando, gente, tá? Eu não estou aqui fazendo um julgamento de arranjo familiar. O que eu estou falando é inegável que um pai e uma mãe que se amam, que se respeitam, que estão juntos, que compartilham uma vida de intimidade juntos, aquele ambiente ali, ele é mais saudável para aquela criança. É claro que existem outros arranjos. É claro que existem circunstâncias na vida sobre quais a gente não tem controle. É claro que existem escolhas que a gente faz, que nem sempre será possível a gente estar dentro daquilo que é ideal, mas é inegável, do ponto de vista emocional, que um arranjo saudável para aquela criança é que ela tenha pai e mãe juntos, que se respeitam, que se amam, né? Que trazem essa segurança de um relacionamento sólido para ela. E aí, quando a gente entra nesses questionamentos, muitos especialistas e muitos defensores da cama compartilhada, eles soltam sempre o seguinte argumento. Ah, mas você, porque ele se entra muito nessa questão sexual, né? E aqui eu nem mencionei o fato de que você não deve, né, ter uma relação sexual ali na presença da criança, esteja ela dormindo, esteja ela acordada. Eu já estou partindo do pressuposto que você entende que isso é algo sério, que isso é algo grave, né? E isso até mesmo os defensores da cama compartilhada, eles entram em comum acordo de que isso não deve ser feito, de que isso pode desencadear, assim, traumas naquela criança, mesmo em bebês muito pequenos, porque ainda que eles não compreendam a dimensão do ato sexual, há sons, há cheiros, há movimentos envolvidos numa relação sexual, né? Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Mas esses especialistas, eles soltam o seguinte argumento. Ah, mas você pode ter uma relação sexual em qualquer lugar da sua casa, né? Não precisa ser só no quarto, não precisa ser só na sua cama. Gente, quando eu ouço esses argumentos, eu procuro ser bem realista ali, conhecendo e sabendo o que, que é a vida de um casal com um bebê, com uma criança pequena. Então, assim, é um momento que, infelizmente, já acontece ali um distanciamento físico do casal, né? Porque, às vezes, esse distanciamento emocional, ele não acontece, é bom que ele não aconteça. Mas há um distanciamento físico, porque aquela mãe, principalmente quando é o primeiro filho, né? Aquela mãe, ela passa a se dedicar mais aquele bebê que precisa tanto dela. E o pai também. Ele passa o foco, né, os olhos do pai e da mãe passam a estar mais voltados para aquele bebê, para cuidar daquele bebê. Isso é o natural da vida. Então, assim, é muito natural que haja esse distanciamento, né, essa mudança de foco que antes era o parceiro, e que isso seja voltado para a criança. Então, assim, a gente tira do casal talvez o único momento que eles tenham ali de estar juntos sem uma criança, no quarto deles, na cama deles, a gente tira isso e coloca um peso a mais, que é o peso de dentro daquela loucura ali, que às vezes é um puerpério, que às vezes é a vida com um bebê de até 1 ano de idade, a gente coloca o peso de criar oportunidades, né, para ter intimidade, e eu não falo às vezes só de intimidade física, gente, de intimidade sexual. É claro que eu sei que isso pode ser feito em qualquer lugar, né, digamos assim, da casa. Mas eu falo de intimidade mesmo, emocional, né? A cama do casal, às vezes, é aquele espaço que, depois de tudo, né? Depois do dia, depois que aquele bebê foi dormir, aquele casal pode sentar ali, eles podem conversar, eles podem compartilhar uma intimidade que não é só uma intimidade física, né? Eu tiro muito pelo meu exemplo aqui, né? Às vezes, o momento em que a gente deita aqui em casa é o momento em que a gente vai contar alguma coisa, que a gente vai compartilhar alguma coisa, que a gente vai fazer alguma coisa juntos, né? Às vezes ler alguma coisa, às vezes assistir alguma coisa. Então, assim, é o nosso momento de intimidade, é o momento do casal, é o momento de fortalecimento do casal. E que se tem uma criança ali, ela vai sim atrapalhar essa intimidade. Não só a intimidade sexual, mas ela vai atrapalhar essa intimidade emocional, essa conexão do casal, que é muito importante e que muitas vezes esse casal vai ter muita dificuldade de fazer isso em outros momentos do dia, na correria do trabalho, na correria de deixar tudo pronto, né, para aquela criança, para pensar no bem-estar daquela criança. Então, isso para mim, né, na minha visão como mãe cristã, como alguém da área de sono, Às vezes eu falo, olha, o que importa é tá todo mundo dormindo, mas eu vejo um problema muito grande, familiar e emocional, para os pais e, consequentemente, para a criança, considerando esse aspecto. Vocês não têm noção da quantidade de casais que estão afastados, não só nessa questão da relação sexual, né? Que isso em si já é muito perigoso, porque aquele casal não tá junto, ele não tá desfrutando da companhia física um do outro, mas muitas vezes, na maioria das vezes, eles também não estão desfrutando de uma companhia emocional, né? De uma proximidade emocional. E esse afastamento, esse distanciamento, ele vai respingar também nessa criança. Opinião. E aqui eu tô cuspindo opinião mesmo, né? Embora eu tenha bastante coisa para embasar, mas de que o quarto do casal é sagrado. A cama da mãe, o espaço de descanso da mãe, ele é sagrado. Né, o espaço da mãe deitar ali, ela ter, às vezes, não uma boa noite de sono, porque aquele bebê exige dela, mas algumas horas de sono, de tranquilidade, sem estar preocupada se o bebê tá ali, se ela vai dormir por cima do bebê, né, se ele vai acordar para amamentar de hora em hora e tal, se ela vai fazer um barulho, se ela vai se movimentar de um jeito que ele vai acordar. Então, assim, ela poder dormir tranquila no espaço dela, ela poder desfrutar de comunhão, de intimidade emocional, física com seu esposo, esse pai ter um lugar ali de pertencimento, ter um espaço que é dele e não um espaço que foi retirado dele, porque às vezes acontece isso também, né? A mãe faz cama compartilhada com o filho, o pai vai dormir no sofá, o pai vai dormir em um outro lugar. E é claro que isso vai trazer dificuldades, por mais que esse pai seja compreensivo, muitas vezes, gente, nós não estamos falando de situação de dias, de meses, nós estamos falando de situação de anos em que aquela família está num arranjo que não proporciona essa comunhão. Então eu me lembro, né, e eu quero encerrar com essa história, eu me lembro que quando eu era pequena, uma das imagens que eu tenho mais vívidas, né, na minha mente são as imagens da casa da minha avó. Então, nós morávamos, né, no Distrito Federal e os meus avós moravam no interior do Tocantins. Então, eu ia, né, era frequente passar as férias na casa da minha avó. E tem várias coisas na minha avó, na casa da minha avó, né, que me trazem essas lembranças. E uma dessas lembranças é que o quarto da minha avó e do meu avô, por exemplo, ele ficava sempre com a porta fechada. Então, os meus avós moravam numa casa, devia ter uns 3, 4 quartos, né? Eram muitos, muitos filhos. E algumas das minhas tias, né, quando eu era criança, elas não tinham casado ainda, então elas tinham quartos. E esses quartos, por exemplo, eram de livre acesso aos netos. Eu entrava no quarto das minhas tias, eu sentava na cama das minhas tias, eu me balançava nas redes que tinham nesse quarto, eu corria pela casa inteira. Mas a porta do quarto da minha avó e do meu avô, ela era fechada. E eu lembro que a gente só entrava ali no quarto deles se a minha avó tivesse presente, se ela chamasse a gente para ir, ou se alguma tia minha fosse pegar alguma coisa lá. Mas assim, eu só entrava naquele quarto com um adulto. E eu lembro, assim, claro, criança, eu não sabia articular muito bem isso, mas eu tinha uma noção muito grande de respeito por aquele quarto, sabe? Era tipo o quarto do meu avô e da minha avó, o quarto do casal da casa. Eu não podia entrar a hora que eu quisesse ali, eu não podia fazer o que eu quisesse ali naquele espaço. É claro que meu avô e a minha avó, né, são de uma outra geração e a gente tem aspectos culturais diferentes hoje, né? Por exemplo, os meus filhos, eles não têm essa relação com o quarto da avó deles, por exemplo. Eles têm um respeito, né? Eles têm, mas eles têm um acesso maior do que o que eu tinha. Mas eu acho muito importante que a criança tenha essa noção do espaço de sono dos pais, que a criança tenha essa noção, esse respeito pelo sono, não só dos pais, mas de todas as outras pessoas da casa, né? Que ela tenha esse respeito por aquele espaço e que o espaço dela seja respeitado também, o espaço de sono, a cama dela, o quarto dela, por questões de segurança física e emocional. Então, quando a criança tem essa percepção do espaço de sono dos pais, do espaço de sono dela, que aquilo ali não tá tudo embolado, né? Que a gente tem uma intimidade como família, mas a gente tem intimidades entre o casal que são preservadas, intimidade entre os pais e filhos que são preservadas e que precisam ser preservadas, isso é muito benéfico para a criança. Tá? Então, eu queria encerrar esse podcast, né? Esse assunto polêmico aí, com a minha opinião. Se você ficou em dúvida, se você tem dúvidas sobre alguma coisa que eu citei aqui, pode me procurar, a gente troca uma ideia e a gente vai se falando. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Você gostou dessa nova temporada do Bom Lar? Já aproveita para seguir a gente aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você esteja usando para escutar. O Bom Lar Podcast é um podcast antigo, se é que eu posso dizer assim, mas nós temos outros episódios e nós passamos um tempo aí sem conversar, sem refletir, e tá sendo muito legal voltar com essa segunda temporada. Então assina aí as notificações para você não perder nenhum episódio. Um abraço.